Respeito aos saberes ancestrais e compreensão dos seres humanos como seres integrantes da natureza. Essas são as bases do saneamento participativo, uma prática que, através da utilização de tecnologias sustentáveis, vem transformando a realidade de muitas comunidades. Para falar do saneamento participativo, o Bate-Papo na Saúde de hoje convidou Gustavo Machado, engenheiro, pesquisador, professor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social e terapeuta holístico, e Leonardo Adler, engenheiro ambiental, sanitarista, mestre em tecnologia para o desenvolvimento social, também pelo NIDES. Sejam bem-vindos. Queria começar ouvindo vocês sobre como é que vocês percebem a relação do Brasil com o saneamento. A gente sabe que a gente tem uma dívida histórica, mas parece que a gente fala sobre isso há muito tempo e pouca coisa muda. Por que que vocês acham que isso acontece? Como é que vocês veem o saneamento em relação ao país?
Então, Renato, puxando o gancho aqui, o que se diz muito sobre saneamento é essa questão, né, de que é uma obra para debaixo da terra e que as pessoas não veem. E aí o que eu sinto é que o Brasil ainda está engatinhando muito nesse sentido, especialmente tanto na área rural quanto na área urbana periférica. E aí essa é uma grande questão, né? A gente tem saneamento para as áreas urbanas, especialmente para as áreas que são comerciais. Então, para as pessoas que têm dinheiro, elas vão receber tanto acesso ao tratamento de esgoto quanto acesso ao tratamento de água. Mas as áreas periféricas e áreas rurais muitas vezes não têm esse acesso. Então, só contextualizando, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que a gente imagina que todo mundo tem acesso à água, em muitas favelas, em muitas periferias, as pessoas não têm acesso à água, que é um direito humano. Então, a gente precisa compreender e falar sobre essa questão, especialmente em relação ao tratamento de esgoto, que isso interfere na questão da saúde coletiva, né? Então, está interferindo tanto na questão da saúde das pessoas, quanto no meio ambiente, quanto na natureza. E aí passo a bola para o Léo, que fala bastante sobre a questão da cocofobia, da dificuldade da gente colocar a mão no cocô, né? Da gente colocar a mão no sentido de poder olhar para ele. Então, a gente cria uma ojeriza ao cocô e não entende que ele é nutriente, ele é matéria-prima. E a gente precisa mudar um pouco esse prisma do saneamento e trazer essa compreensão de que ele pode ser matéria-prima, nutriente, que a gente pode fechar esses ciclos, que ele pode fazer parte desse processo, né?
Assim, historicamente o ser humano definiu que a água era o melhor destino para os nossos dejetos, né? Então a gente acabou se acostumando a dar descarga e transferir esse problema para frente, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com tratamento de esgoto ecológico em favelas e comunidades tradicionais no final de 2013, né, já fazem 9 anos. E quando eu comecei a trabalhar com isso, tinham quase 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto, e esse número não mudou em 9 anos. Né, eu, com todas as dificuldades que eu encontrei para fazer esse tipo de trabalho, consegui beneficiar diretamente 1.000 pessoas com o meu trabalho, né? Não faz nem cosquinha no tamanho do problema, né? 1.000 pessoas frente a um universo de quase 100 milhões de pessoas sem acesso, né? Então, mais do que uma dívida histórica, na verdade é uma negligência histórica, né? A gente não aprendeu ainda a lidar com os nossos dejetos, a gente continua acreditando que a água é o melhor destino para isso. E quando a gente fala de grandes cidades, grandes estações de tratamento de esgoto, o esgoto ele é parcialmente tratado, né? O esgoto, o que a gente fez foi fixar alguns parâmetros aceitáveis para devolver esse esgoto para a natureza, e isso muitas vezes, na verdade, não deveria ser aceitável, né? Então, o tipo de saneamento que a gente vem, que eu venho me dedicando nos últimos anos, ele não resolve o problema 100%, né? A gente, eu costumo dizer que eu não sou xiita do tratamento descentralizado, né? Do tratamento ecológico. O ser humano escolheu viver em grandes cidades e tem locais que a gente só resolve realmente com grandes estações de tratamento, mas ao mesmo tempo tem locais que a gente só resolve com sistemas descentralizados de pequena escala, fazendo o tratamento do esgoto o mais perto possível de onde ele é gerado.
Mas por favor, Gustavo, pode falar.
Fala aí, Renan. Então, acho que esse é um grande problema, né? O Brasil, ele pensa em grandes obras, em soluções que são replicáveis e não reaplicáveis. E quando a gente está falando de saneamento, a gente está falando de contextos diferentes, de comunidades diferentes, de culturas diferentes. E a gente precisa pensar em tecnologias descentralizadas para essas áreas, como o Léo falou, e que vão dialogar com a cultura e com a identidade de cada povo. Então, não é simplesmente colocar uma solução tecnológica lá, mas é realmente poder conversar, incluir as pessoas e construir junto com elas. Então, a gente precisa pensar em soluções centralizadas nos grandes centros, mas descentralizadas para momentos de lugares, das periferias, na favela, nas comunidades rurais, nas comunidades tradicionais. Então, a gente precisa desenvolver mais arcabouço teórico nesse sentido, e a gente já tem essas tecnologias. Na verdade, o que a gente precisa é desconstruir um pouco essa compreensão de que é centralizado, né? E especialmente a questão linear, de que você trata e descarta. Então, eu e o Léo, a gente bate bastante nessa tecla, nesse sentido, da gente poder fechar os ciclos, né? Compreender o esgoto como parte do processo e como que ele pode ser nutriente, e mais especificamente, poder pensar em cada contexto, em cada território, em cada comunidade, em cada bairro. Então, compreender, né, numa escala mais micro.
E ainda que a escala que o saneamento participativo propõe seja pequena, eu acho que a transformação do paradigma é muito grande e pode ser uma bola de neve que resulte na percepção de uma série de coisas que a gente, que é urbano e que muitas vezes tem desde que nasceu o acesso ao saneamento e, portanto, talvez nem pense sobre isso, passe a pensar e entender que todos nós, como uma comunidade, precisamos nos relacionar de uma forma diferente com isso, né? Ou seja, existe uma questão de educação ambiental muito forte que acompanha o trabalho de vocês, tanto para quem é beneficiado ali diretamente, quanto para quem não é, pode-se dizer assim?
A gente trabalha com o conceito da tecnologia social, entendendo a tecnologia social como um processo e não como um artefato em si, né? Então, um sistema de tratamento ecológico de esgoto, ele vai ser uma tecnologia social a partir do momento que aquela comunidade entendeu que essa é a melhor forma de tratar esgoto, e o mesmo vale para projetos de maior escala, né? Então, a gente, na Taboa Engenharia, que é a minha empresa, a gente está atuando no Complexo da Maré e na Rocinha, que são duas favelas gigantescas, onde a gente sabe que não vai resolver o problema com sistemas de tratamento descentralizado de esgoto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, o processo que vem acontecendo nessas comunidades, né, historicamente. Então, assim, para a Rocinha, a SEDAI tem um projeto que foi feito por um técnico que nunca pisou na comunidade, né? Então, o que a gente defende para uma favela do tamanho da Rocinha é que tenha um processo de desenvolvimento de tecnologia social, mesmo que esse esgoto vá ser coletado e jogado numa estação de tratamento convencional. Então, existe esse projeto que foi feito por um técnico que nunca pisou na Rocinha, que envolve a remoção de sei lá quantas mil residências para passar tubulação de esgoto, e a gente acredita que, na verdade, dá para fazer com o sistema condominial, que é uma metodologia de coleta de esgoto que alia um processo de mobilização comunitária para fazer a coleta do esgoto de uma forma menos intervencionista possível, né? Aproveitar o máximo de rede de coleta que existe, aproveitar os construtores da comunidade, que já é quem desentope uma tubulação quando dá problema, né? Então, mesmo que não dê para resolver o problema fazendo pequenos sistemas, dá para resolver o problema envolvendo a comunidade e pensando e desenvolvendo junto com eles.
E como é que a gente pode...
E como o Léo falou, eu acho que o mais importante não é ser centralizado ou descentralizado, se é tecnologia social ou não, mas é ter essa participação da sociedade civil, ter essa participação das pessoas que moram naquela localidade, inclusive para elas saberem o que está acontecendo, para elas poderem opinar, né? Porque muitas vezes é construído e a coisa não dá certo. Especialmente no saneamento, muitas vezes o problema acontece naquele local. Então, o Léo deu aí, né, a possibilidade da Rocinha. Mas a gente está na Maré, tem aí o NIDES em contato também com a Taboa, ou seja, uma empresa, né, privada junto com uma universidade, NIDES e UFRJ, pensando soluções na Maré. Então, como que a gente precisa pensar esses arcabouços e esses arranjos, tanto de poder público como poder privado, como com a sociedade, essa construção, mas sempre ouvindo as pessoas. E esse é o mote das tecnologias sociais. Construir junto com as pessoas. E talvez a gente precise trazer isso para as soluções centralizadas também, que é a da Rocinha, né? Poder incluir as pessoas nesse processo decisório, participativo, nessa construção mesmo.
É interessante. Mais importante do que o NIDES e a UFRJ na Maré é o nosso contato com o Datalab, que é uma organização local da Maré, né? Então, o LUTES, que é esse projeto que a Taboa e o NIDES são parceiros, é um projeto que busca mobilizar os coletivos locais para que eles entendam qual é o tipo de saneamento que deve ser levado para aquela comunidade, né? Então a gente começou esse trabalho na Maré por conta da nossa parceria com o Data Lab, que é uma organização local que também tem, né, contato com diversos outros coletivos, ONGs que atuam no território do Complexo da Maré. Quando a gente foi começar um processo parecido na Rocinha, o que a gente fez foi imobilizar o Socria, que é um pré-vestibular comunitário, fez uma formação junto com eles, e o Socria comprou a ideia de começar a desenvolver um projeto de mobilização em torno do saneamento, e aí junto com o Socria e com o NIDES, a gente conseguiu o edital da FAPERJ, que saiu no ano passado, que foi focado em projetos para a favela da Rocinha, né? Então a gente tem esses dois processos em andamento, que são processos que a gente se juntou com o NIDES, mas com a ideia de mobilizar os coletivos locais, né? Então, assim, a gente entende de tecnologia, a gente entende de mobilização, a gente entende de processos participativos, e a gente quer se juntar com os coletivos dessas comunidades para que, com o conhecimento que a gente pode compartilhar com eles, eles entendam, né, com base em toda a luta que já foi desenvolvida nas últimas décadas em torno do saneamento nessas favelas, pegar o conhecimento que a gente tem disponível e com base nisso, lutar e brigar pelo tipo de saneamento que faz mais sentido para essas comunidades, né? O caso do Complexo da Maré é bem emblemático porque é uma favela gigantesca de 144 mil pessoas, na verdade são 16 favelas, né, um complexo de comunidades, e eles estão a 2 quilômetros de distância da estação de tratamento de esgoto da Alegria, que é uma estação de tratamento de esgoto gigantesca, dimensionada para receber o esgoto da Maré e não está recebendo, né? Então, por isso que eu falo em negligência histórica, né? A favela está do lado de uma estação de tratamento de esgoto da Maré e até hoje essa obra não foi feita.
Bom, a gente já, a partir dessa percepção dessa negligência histórica, né, vocês já falaram de tecnologia social, de processo participativo, de educação ambiental, de cidadania, de conceito ampliado de saúde, e a gente vai desenhando o saneamento participativo a partir de todos esses conceitos, de todas essas relações. Mas eu queria saber agora, objetivamente, quando a gente pensa nessa outra relação, né, de mudar o paradigma, de botar a mão no cocô no sentido mais direto, como é que a gente pode pensar, eu queria que vocês trouxessem para a gente essas tecnologias específicas que ajudam nesse momento. Mas isso no próximo bloco, porque o Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre saneamento participativo. Não sai daí.
Olá, aqui é Neide Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às 15h, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às 19h30, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha!
O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre saneamento participativo. Nossos convidados são Gustavo Machado e Leonardo Adler. Queria agora pedir para o Gustavo mostrar um livro para a gente, um livro que fala sobre todo esse universo aqui que a gente está falando, que é Somos Natureza. E a partir daí a gente começar a falar objetivamente como é que essas tecnologias chegam, né, com todos esses conceitos que a gente foi levantando no bloco anterior para modificar realmente a realidade local.
Então, Renato, o livro Somos Natureza, ele fala exatamente dessa experiência, né, que eu tive junto com as comunidades tradicionais, com a comunidade Caiçara da Praia do Sono, e ele vem de um projeto também da Fiocruz junto com o Fórum de Comunidades Tradicionais. A gente estava falando no primeiro bloco da importância de subir do movimento social, então essas demandas pelo saneamento ecológico, elas vieram do Fórum de Comunidades Tradicionais, de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, que junto com a Fiocruz construíram e desenvolveram o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. Então, toda essa experiência do saneamento ecológico, ela veio de uma demanda comunitária, de uma participação das lideranças daquela comunidade, e a partir daí, desde 2014 até 2019, a gente fez um processo participativo com educação ambiental, com participação, com tecnologias sociais, e com a construção, junto com os comunitários da Praia do Sono, para desenvolver esse processo. Então, você falou das tecnologias, né? Lá a gente trabalhou com tanque de evapotranspiração, que é uma tecnologia social. Importante falar que eu era um engenheiro convencional, então eu estava querendo construir uma fossa filtro sumidouro e veio da demanda dos comunitários, assim, de que é saneamento ecológico. E aí é importante, né, que o engenheiro ele se desconstrua e ele possa fazer o que a comunidade está querendo. Então a gente foi fazer esse desenvolvimento junto com eles, e a construção foi com os comunitários, com os construtores daquela comunidade, para que eles pudessem ser mobilizadores sociais no processo. E essa foi uma mudança de chave para mim, de compreender que a gente é a natureza, de que a gente faz parte desse ciclo. E esse livro, então, ele fala de toda essa jornada, mas ele fala na primeira pessoa. Quais foram os aprendizados, quais foram os desafios, quais foram todos os processos de ecologia de saberes, como que a gente realmente atuou com essas pessoas, as inseguranças, para que as pessoas que estão lendo possam compreender como que é um processo participativo, como que ele envolve diversos desafios, diversos problemas, mas que através do conflito e da comunicação que a gente pode incluir, né, e transformar o problema em solução. E esse é o grande mote do saneamento ecológico, do saneamento participativo. É a gente transformar o que as pessoas consideram problema, né, que é o esgoto, em solução. Em matéria-prima, em nutriente, em algo que vai devolver riqueza para a comunidade. Então, o tanque de evapotranspiração, ele é um sistema fechado, né, selado, que pode ser de alvenaria ou de bioconstrução da permacultura, ou com lona, ou com ferro-cimento, mas ele simplesmente é uma câmara fechada que tem uma câmara prismática dentro, depois ele tem uma camada de entulho, brita, areia e terra, e em cima são plantadas bananeiras. Então, o esgoto ele vai ser tratado, a água é evapotranspirada e vai gerar bananas, então vai gerar frutos para aquela casa. A ideia é a gente mudar um pouco esse paradigma e que o esgoto possa gerar ou frutos ou alimento, ou que ele possa gerar energia. Então, tem vários sistemas de tratamento, são tecnologias sociais, que estão aí no saneamento ecológico, e que podem gerar essa proximidade, né, essa aproximação do esgoto, compreendendo a riqueza dele. Isso é um pouco do processo que a gente fez lá na Praia do Sono, que está aí no livro, quem quiser depois pode entrar em contato, né, com o livro, com essa teoria, e também com o projeto que continua atuando. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas tanto eu quanto o Léo tivemos experiências nesse sentido.
Eu trabalhei de 2010 até 2013 com purificação de biogás em larga escala. O biogás ele é um produto da digestão de matéria orgânica feita por bactérias em ambientes sem oxigênio. Então, o biodigestor ele é um tanque sem oxigênio que favorece esse processo de degradação da matéria orgânica. A degradação da matéria orgânica é o principal processo que a gente precisa fazer para reduzir o potencial poluidor do esgoto doméstico. Estamos falando só de esgoto doméstico por enquanto, não entra esgoto industrial que complexifica o projeto. Então, eu trabalhei de 2010 até 2013 com essa tecnologia dos biodigestores e vi o potencial do biodigestor para tratamento de esgoto em favelas, comecei a me movimentar para iniciar um processo nesse sentido e recebi o contato do Otávio Barros, que é presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Vale Encantado, no Alto da Boa Vista, procurando um biodigestor para tratamento de esgoto, né? Então, o Otávio ele chegou em mim já buscando a tecnologia que eu poderia oferecer. Então, a gente começou, foi o primeiro talvez maior e principal projeto que eu me dediquei nesses últimos 9 anos. O Vale Encantado é uma comunidade de 27 casas, localizada na zona de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca, né? Então, no bairro do Alto da Boa Vista, área de floresta. É uma comunidade centenária que bebe água de nascente e historicamente devolvia o esgoto sem tratamento para a floresta. E eles foram atrás da solução para tratar esgoto, né, para deixar de ter esse esgoto a céu aberto correndo pelo meio da comunidade. Chegaram na gente, a gente em 2014 conseguiu um edital da FAPERJ, construiu em 2015, mas nessa época só conseguiu ter recurso para ligar as casas que tinham mais próximas do sistema. Desde então, a gente veio buscando os recursos para finalizar, isso é, né, um dos grandes gargalos para esse tipo de projeto, até que no final de 2019 a gente ganhou uma doação, no início de 2020 a gente ganhou um prêmio, no meio de 2021 uma ONG parceira ganhou mais uma doação e a gente no primeiro semestre de 2022 conseguiu finalizar esse projeto fazendo a rede de coleta de esgoto para todas as casas dessa comunidade. O sistema de tratamento é composto por um biodigestor, onde acontece esse processo de digestão da matéria orgânica pelas bactérias com produção de biogás. Esse biogás, durante os primeiros anos, foi fornecido para uma família. Então, com o esgoto de 5 famílias, a gente conseguia produzir 40 minutos, 1 hora no máximo de biogás por dia. É, agora que a gente ligou as 27 casas, a gente ainda não conseguiu refazer a ligação do gás para entender quanto que está tendo de produção de gás, mas a produção não é muito grande porque o esgoto ele é muito pouca matéria orgânica misturada com muita água, né? E lá ainda, a gente ainda está fazendo o tratamento de todas as águas misturadas, então incluindo água de cozinha com sabão, água de chuveiro, enfim, a produção de biogás do esgoto humano não é tão grande. Inclusive, eu cheguei nesse trabalho de saneamento ecológico, saneamento participativo, por conta da tecnologia dos biodigestores, mas eu nem tenho mais usado tanto o biodigestor para tratamento de esgoto. Eu tenho preferido a tecnologia do biodigestor para fazer tratamento de resto de alimento e dejetos animais, que são os substratos que mais produzem biogás. Então, o biodigestor ele é uma tecnologia incrível visando autonomia energética quando você tem acesso a resto de alimento e ou dejetos animais. Então, para o tratamento de esgoto, a gente começou a trabalhar com várias outras tecnologias. O tanque de evapotranspiração é uma delas. A gente gosta, é uma tecnologia que evapora a maior parte da água que entra dentro dela, né? Então, é uma tecnologia que a gente tem usado e proposto muito para locais em que tem um solo muito argiloso ou em que o solo é saturado de água, áreas alagadas, Amazônia, Nordeste. É uma tecnologia que vem muito bem para essas situações. E tem várias outras tecnologias. Tem o vermifiltro, que usa as minhocas californianas, a mesma minhoca que é usada para compostagem. Tem o banheiro seco, que é uma tecnologia que não usa água, que, na minha opinião, é a forma mais inteligente da gente lidar com os nossos dejetos humanos, né? Então, ao invés da gente apertar uma descarga com água, a gente joga uma quantidade de matéria orgânica seca para cobrir esse material e para fazer a compostagem com esses dejetos humanos, né? Então, a compostagem é a digestão da matéria orgânica em ambiente com oxigênio, enquanto que a biodigestão é a degradação da matéria orgânica em ambiente sem oxigênio, né? Uma produz biogás, a outra produz gás carbônico. Uma produz um efluente líquido que pode ser usado como biofertilizante, a outra produz um adubo sólido que pode ser usado em praticamente qualquer tipo de cultivo, dependendo da forma como a compostagem foi feita, né? Precisa ter... seguir alguns parâmetros para que ela aconteça da melhor forma. E tecnologias artesanais, tecnologias pré-fabricadas, a gente tem trabalhado muito com dois sistemas pré-fabricados que resolvem o problema do esgoto com muita rapidez, né? Então, e mesmo sendo pré-fabricado, eu continuo acreditando que dá para ser dentro de um processo de tecnologia social com participação das comunidades, mas a maioria dos clientes e comunidades que a gente tem trabalhado estão optando pelos pré-fabricados por conta da facilidade de construção, né? Quando a gente vai usar cimento, brita, areia, sempre qualquer errozinho, qualquer descuido do pedreiro pode vir a ser um problema na operação desse sistema, né? Então a gente tem trabalhado tanto com os artesanais, mas também com essas soluções pré-fabricadas.
E aí vocês já falaram de alguns retornos que o saneamento dá, além, é claro, né, das condições de saúde. E eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? Se ganha em vários aspectos quanto o saneamento é participativo, né? Desculpa, Gustavo, te cortei. Pode falar, por favor.
Foi ótimo você trazer essa questão, porque eu acho que isso correlaciona um pouco com a questão do turismo. Então, a gente fez, né, o saneamento ecológico na Praia do Sono, com os tanques de evapotranspiração, na comunidade Caiçara da Praia do Sono. E foi muito interessante que a gente não imaginava que o próprio processo do saneamento ecológico, ele entrou no roteiro de turismo de base comunitária. Então, o turismo que é da própria comunidade, que é feito pela comunidade, né, o próprio processo entrou. Então, as pessoas visitam hoje o saneamento ecológico para compreender como que a comunidade é pioneira nesse sentido. E aí, só trazendo também, porque o projeto continua, a gente continua em relação, entendendo como que acontece, a gente fez um projeto de biodigestor, de biossistema, muito similar ao do Vale Encantado, e quem fez o projeto fui eu e o Léo Ader, nós dois estamos aqui, quem construiu não foi a gente, porque no saneamento o dinheiro só chegou 4 anos depois, e ele foi construído agora. Então a gente tem hoje um biodigestor também, um biossistema, no Quilombo do Campinho, que tem um roteiro de turismo de base comunitária, né, de Quilombo, e aí lá hoje isso também faz parte do roteiro, isso também está integrado, tanto no restaurante comunitário quanto no roteiro do turismo de base comunitária. Então, como que isso não cuida só da questão do esgoto, mas isso cuida da relação comunitária, isso cuida do fortalecimento daquela comunidade e pode cuidar da questão do turismo, como o Tavinho também, né, como o Otávio também percebeu. A gente tem um, eu já chamo ele nesse nome porque a gente, eu já me relaciono até com ele nesse sentido, né? Então, assim, como que o saneamento ele pode interferir em muitas camadas? Ele interfere no turismo, ele interfere na economia, ele interfere na educação, na participação social, em muitos sentidos. E aí eu só queria complementar, o Léo falou a questão das tecnologias, ele trouxe aí um cardápio de tecnologias. E já existe esse cardápio. E o mais importante é a gente poder ouvir as pessoas. Então, pensar nessa ecologia de saberes para que elas possam falar o que elas querem. Eu concordo com ele. Né? Essa coisa de cagar na água já não faria sentido. A gente, na verdade, teria que usar o banheiro seco, é o que faz sentido. Mas, muitas vezes, as pessoas já estão identificadas com a vontade de ter uma descarga, de ter um vaso sanitário, nesse sentido, né? De usar a água. E aí, nesse sentido, o mais importante é poder ouvir as pessoas e não colocar no banheiro seco quando elas não querem, para que elas possam realmente se sentir pertencentes e para que elas possam usar, cuidar e fazer a manutenção daquele sistema. Então, é muito importante esse processo da cultura, de compreender o território, de compreender a identidade daquelas pessoas e poder discutir. E a partir daí, dessa ecologia de saberes, dessa troca, poder desenvolver e pensar junto o que vai ser construído.
Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, dar os parabéns, é claro, por esse trabalho todo e agradecer a presença de vocês aqui no Bate-Papo na Saúde.
Obrigado, Renato.
Valeu, eu que agradeço o convite. Prazer.
Muito bom estar aqui debatendo esse tema junto com você.
E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!